Ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação com o programa Realidades da Safra. O momento aqui do Notícias Agrícolas para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras para verificar como é que estão se desenvolvendo as lavouras das mais diferentes culturas. Esse é o momento para você, produtor rural, participar com a gente, mandar a sua imagem, o seu vídeo, a sua foto, também mandar a sua participação. Pode deixar o seu comentário aqui do lado, mande o seu nome, a cidade da onde você tem a sua produção e como é que está a sua lavoura. Vamos construir junto um retrato, esse cenário da realidade da safra brasileira, como é que está esse desenvolvimento aí na sua região. Para a gente começar a fazer esse giro e entender melhor como é que está se desenvolvendo essa safra de soja 24, 25 aqui no Brasil, vamos começar vendo as imagens que vocês produtores mandaram para a gente. A primeira vai ser a Esther Stort. Ontem no programa de quarta-feira, a gente fez um especial sobre o Paraguai, mostrando a condição das lavouras paraguaias. A Esther mandou essas imagens lá do Paraguai, lembrando que a safra prevista para o país vizinho era de 10,5 milhões de toneladas, mas nesse momento ela não deve mais passar das 10 milhões de toneladas. E se não tiver chuva logo, pelo menos nos próximos dias, as perdas vão ser ainda maiores. Agora, o Jadeão Oliveira, essa imagem aí que você está vendo já é do Jadeão Oliveira, mandou imagens lá da região da Zona da Mata Mineira, safra de milho verão com muita chuva, a gente vê até ali partes alagadas, esse milho sofrendo o impacto da chuva forte lá na Zona Mineira. Esses últimos dias tem sido de bastante chuva lá na região, como a gente vê pelas essas fotos enviadas pelo Jadeão Oliveira aqui para a gente. Para a gente encerrar esse giro de fotos, Antônio Rodrigues Neto, lá de Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul, mandou imagens das lavouras de soja por lá. E aí o Antônio destaca e explica aqui para a gente que tem três estágios diferentes de soja lá na região neste momento. A soja plantada no dia 16 de outubro ainda está verde, ainda está se desenvolvendo. A soja de 19 de setembro, começando a ser dessecada lá na região, e algumas variedades mais rápidas já dessecadas e começando a ser colhidas. O Antônio também explica que a seca na região antecipou esse ciclo, essa formação da soja, por isso esses trabalhos de dessecação já acontecendo, e nos cálculos do Antônio, perdas já consolidadas em torno de 20% para a produção de soja lá em Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul, e o Antônio vai estar com a gente daqui a pouquinho para trazer essa realidade das lavouras lá de Laguna Carapã, lá do Mato Grosso do Sul, aqui no nosso Realidades da Safra. E você também pode participar, pode ajudar a gente a construir esse quadro. E mande a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo mostrando como é que está a lavoura aí na sua região. Você pode mandar tanto para o Instagram do Notícias Agrícolas, ou arroba Notícias Agrícolas, ou também para o número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, no GC aqui embaixo, é o 19 99767-0241. 19 99767-0241, WhatsApp para você mandar a sua imagem e participar aqui com a gente da construção desse quadro para mostrar a realidade da sua safra, a realidade da sua lavoura aqui para o Brasil. Agora a gente vai dar sequência aqui à nossa programação. Hoje vamos receber três entrevistados bastante importantes para mostrar como é que está a lavoura nas regiões deles. O primeiro deles vai ser o Ionaldo Moraes Vilela. Ele é produtor rural lá em Mineiros, no estado de Goiás. Vai mostrar como é que estão as lavouras no estado goiano, que segundo o Ionaldo tem se desenvolvido bem até este momento, em função da boa condição de chuvas lá para a região. Inclusive o Ionaldo já está aqui com a gente. Seu Ionaldo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos do Notícias Agrícolas, todos que estão nos assistindo. É um prazer sempre estar aqui passando as informações da nossa região.
Seu Ronaldo, da última vez que a gente conversou com o senhor aqui no Notícias Agrícolas, foi lá no começo de outubro, e você destacava o plantio chegando na reta final e uma expectativa positiva para essa safra. De lá para cá, essa expectativa positiva tem se mantido, né?
Com certeza. A nossa região aqui, graças a Deus, teve uma região com bastante chuva, então as lavouras desenvolveu dentro do esperado, está na fase de enchimento de grão agora, então estamos com uma expectativa muito boa para esse ano.
E aí, Ronaldo, quando é que devem começar os trabalhos de colheita por aí?
Na virada do mês. Então, eu acredito que aí, no finalzinho do mês, dia 5 de fevereiro, o pessoal já iniciou a colheita. E nós temos uma preocupação que, como vem chovendo bastante aqui na nossa região, até acima da média, nós estamos com a preocupação dessa chuva prolongar e atrapalhar um pouco a colheita, mas isso é para frente. Então, esperamos uma colheita aqui bastante produtiva.
Leonardo, só para a gente ter uma ideia, qual que é a expectativa de produtividade até se a gente comparar com safras passadas por aí?
Pelo que estão mostrando as lavouras hoje aqui na nossa região, Mineiros e cidades vizinhas, eu acredito que nós vamos ter um aumento de produtividade em relação ao ano passado bem, bem significativo. Eu espero aí uma média acima de 65, 70 sacos por hectares, se o tempo deixar colher, né? Porque as previsões é de muita chuva ainda. Aqui está dando as chuvas bastante volumosas, inclusive até danificando pontes, estradas. Então, é uma preocupação que sempre a gente tem também, é com estradas e pontes. Tem pontes caídas que estão sendo improvisadas, bueiros. Então, eu acredito que nós vamos ter uma dificuldade nessa colheita, mas tudo acho que vai resolver da melhor maneira.
E aí, Ronaldo, olhando para pragas e doenças, como é que tem sido esse cenário? Até com esse excesso de chuvas, aumenta essa pressão para doenças nesse final de ciclo, né?
Isso, aumenta a pressão, o pessoal está muito atento a isso, fazendo os fungicidas no período correto, até, às vezes até antecipando. Mas o tempo, às vezes, não deixa fazer as aplicações na hora certa. Então, é uma preocupação, mas por enquanto está tudo controlado, não tem, doenças prejudicando tanto.
Leonardo, você destacou nessa preocupação com a chuva na colheita. O que que a chuva no momento da colheita dificulta as atividades do produtor?
Olha, nós já tivemos aqui há anos atrás, há uns 5, 6 anos atrás, que a soja estava pronta para colher e ficou 10 dias de chuva intensa que a colhedeira no barracão não entrava. Então, isso apodrece a soja, aí você vai colher, não colhe, o armazém não consegue receber, não consegue secar. Então, se dessa chuva, depois da soja pronta, prolongar e por vários dias, aí com certeza tudo que foi feito anteriormente vai por água abaixo. Então a preocupação é essa. O danos que dá é esse.
E olhando agora para a comercialização, Leonardo, como é que tem sido as oportunidades do produtor aí em Mineiros avançar com as vendas?
Olha, muitos produtores já fizeram os contratos antecipados e ainda tem muita procura por contratos. Então, eu acredito que, mas as empresas estão também oferecendo um preço que não é tanto o que o produtor esperava, mas razoável. Então, o pessoal tá mantendo as negociações ainda, e aqueles que aguentam segurar mais, vai segurar para vender após a safra.
E, Ronaldo, pensando em calendário, essa colheita começando aí na virada do mês, se estendendo em fevereiro, ainda garante uma boa janela para a segunda safra, né?
Isso, com certeza. O nosso plantio da soja retardou um pouquinho por falta de chuva no início. Então, aqui na nossa região, choveu foi no dia 10 de outubro que o pessoal iniciou o plantio. Então, atrasou aí uns 10 dias, mas aí o pessoal plantaram com a velocidade maior. Então, a janela para a safrinha está dentro do ideal. Então, eu acredito que vai dar uma safrinha também com a janela muito boa para ser plantada.
E a expectativa aí para o milho segunda safra, Ronaldo, é aumentar de repente a área cultivada esse ano?
Em relação ao ano passado, eu creio que sim, porque as lavouras foram plantadas no cedo e com certeza vai ter uma janela boa.
Leonardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, nós perdemos a conexão com o Ronaldo, mas ele destacou aqui bastante para a gente esse cenário para as lavouras lá em Mineiros, no estado de Goiás. O Ronaldo destacando que o desenvolvimento dessa safra de soja vem bastante positivo até esse momento. A expectativa, inclusive, é de aumento de produtividade média com relação ao ano passado, expectativa de atingir médias entre 65 e 70 sacas por hectare, para a colheita que deve começar na virada desse mês de janeiro para fevereiro, se estender um pouquinho pelo próximo mês e ainda garantir uma boa janela para a segunda safra de milho. A preocupação dos produtores neste momento é doenças fúngicas nessa reta final de ciclo, para prejudicar essa final de desenvolvimento das lavouras, e também uma preocupação com chuvas na colheita. O Ronaldo destacando que as previsões são de precipitações durante esse período, e aí essa chuva na colheita, além de dificultar os trabalhos, dificultar o produtor entrar em campo para realizar essa colheita, fazer o escoamento dessa produção, também pode tirar a qualidade desses grãos nesse momento final, e aí perder todo o investimento e todo o bom desenvolvimento que vinha sendo acumulado até este momento. Inclusive, o Ronaldo também destacando expectativa positiva para a segunda safra de milho, onde o produtor lá em Mineiros deve apostar mais na cultura do milho, inclusive esperando um aumento de área para a safrinha 2025. Agora vamos continuar o nosso giro pelo Brasil, recebendo nossos convidados para contar um pouquinho o desenvolvimento dessas lavouras. Próximo convidado é o Antônio Rodrigues Neto, técnico agrícola da Casa da Lavoura de Dourados, lá em Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul. Já está aqui conosco, Antônio. Seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Realidades da Safra e no Notícias Agrícolas.
Oi, Guilherme, feliz ano novo para vocês aí, pessoal da equipe da Notícia Agrícola aí. Estamos aqui na região de Laguna Carapã, Mato Grosso do Sul, para trazer informações aqui sobre a realidade da soja dessa safra 2024-25 aqui, que está iniciando a colheita aqui nessa semana.
Antônio, da última vez que você participou aqui com a gente, foi lá no mês, no finalzinho de novembro, e você já destacava que as lavouras estavam sofrendo com a falta de chuvas. De lá para cá, esse cenário não melhorou muito, essas áreas continuam sofrendo com seca, né?
Olha, Guilherme, tivemos um pouquinho, algumas chuvas que tive aí, meio esporádicas, né, em alguns lugares aí, que acabou ajudando um pouco a questão da formação da soja. Mas aí, com a situação que agravou, a partir do dia 15 de dezembro, a situação mudou um pouco da realidade. As chuvas foram, assim, mangas de chuva que vieram em algumas áreas. E, infelizmente, agora nós temos uma realidade totalmente muito complexa, muito difícil. A soja realmente está entrando num processo final de reprodução, da parte reprodutiva, e a seca agora judiou grandemente ali. Sojas que a gente tinha aí expectativa de uma alta produtividade, e nesse momento o sol, como é muito quente, tem uma sensação térmica quase de 40 graus aqui na região, né? Então a soja está dando aquele fato escaldadura, morrendo bastante de manchas. É aquela soja que precisava chegar aí até os seus 115 dias para estar a formação de grão, ela já antecipou, já dessecamos soja aí com 98 dias, 100 dias, tivemos que dessecar porque a soja já morreu devido ao estresse, ao calor intenso que está ocorrendo aqui na nossa região. Então a situação agora realmente se agravou grande aqui na nossa região, e nós, as previsões de chuva são bem baixas para a nossa região aqui de Laguna Carapã.
E aí, Antônio, se a gente olhar para o estágio dessas lavouras, tem estágios diferentes dependendo da época de plantio também, né?
Positivo. Nós tivemos aqui o início de plantio dia 17 de setembro, praticamente ali uma grande parte. Aí depois outra parte iniciou ali o plantio no mês de outubro e finalizou ali a partir do dia 20 de outubro. Então, temos várias situações aqui de soja. Nós temos soja já dessecada, porque já morreu com o sol. Tem a soja média que estava precisando mais de chuva para poder chegar na parte final da sua reprodução, já está morrendo. E a parte foi plantada mais ali, chegando a 20 de outubro.
Nós Demos uma perdida na conexão com o Antônio, a gente já vai voltar com ele aqui. O Antônio Rodrigues Neto, técnico agrícola da Casa da Lavoura de Dourados, lá em Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul, estava conversando com a gente, mostrando um pouquinho como é que estão as lavouras lá na região. O Antônio destacando um cenário bastante preocupante com a falta de chuvas, sojas já perdendo potencial produtivo, muitas lavouras encurtando o ciclo, ele até destacando que áreas que eram para demorar 115 dias para encher grãos, sendo dessecadas com 90 8, 100 dias em função dessa condição climática adversa, que além da falta de chuvas também tem um calor bastante forte, sensação térmica em torno de 40 graus que o Antônio destacou para gente. A gente vai até reprisar as imagens que o Antônio destacou aqui para gente, mostrou para gente, vídeos, fotos que o Antônio mostrou justamente desse desenvolvimento das lavouras lá em Laguna Carapã. O Antônio destacando que tem lavouras em estágios diferentes, dependendo da época de plantio de cada uma, mas todas elas sofrendo bastante com essas condições de seca, de falta de chuvas e de temperaturas bastante elevadas. Inclusive, o Antônio destacou aqui para a gente anteriormente que a expectativa é de perdas na casa de 20% já sendo consolidadas neste momento lá em Laguna Carapã. Essa é a realidade, a visão do Antônio Rodrigues Neto, trazendo aqui para a gente no Realidades da Safra. Vamos continuar o nosso giro pelo Brasil, recebendo os nossos convidados, os nossos entrevistados. Dessa vez, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas condições climáticas que a gente tem visto aqui no Realidades da Safra, condições difíceis para os produtores, adversas em muitas regiões. Inclusive, tem região com muita chuva, como Mineiros, lá em Goiás, que a gente trouxe o Ionaldo, que preocupa, inclusive, para a colheita. Regiões com pouca chuva, como Laguna Carapã, lá no Mato Grosso do Sul, que também preocupa para o desenvolvimento dessa safra, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário de chuvas, de umidade, as dificuldades enfrentadas pelo produtor. É o Felipe Reis, ele é analista de safra da Earth Daily Agro, já está aqui conosco. O Felipe daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente, com a imagem, com o vídeo para conversar com a gente. O Felipe vai trazer esse cenário, essas expectativas de chuvas, o que que já foi realizado nas lavouras brasileiras, como é que está a umidade do solo e os impactos disso para o produtor brasileiro. O Felipe já está aqui com a gente. Felipe, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Bom dia, primeiramente feliz ano novo para todos e o prazer é sempre nosso poder ajudar a entender um pouco mais sobre a safra brasileira e mundial também.
Felipe, a gente tem visto realidades bastante diferentes nas regiões brasileiras nessa safra, né? Inclusive, a gente acabou de conversar com um produtor lá de Goiás, que está com muita chuva nesse momento, e um produtor do Mato Grosso do Sul, que tem pouca chuva nesse momento. O que que tem causado essas diferenças de precipitações em diferentes regiões?
Realmente, a gente tem hoje um cenário onde o Brasil está aí dividido em dois, né? Se a gente pegar Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais para cima, nós temos visto um cenário de mais chuvas, chuvas acima da média, e dessas regiões para baixo, então Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, se estendendo até a Argentina, isso é importante falar. Nós temos visto, sim, um cenário onde as chuvas estão mais escassas, principalmente Mato Grosso do Sul. É importante ressaltar porque Mato Grosso do Sul é uma região onde não só nós temos aí chuvas abaixo da média nas últimas semanas, e a expectativa é que continue assim, a previsão de que continue assim, mas também temperaturas acima da média. Então, as temperaturas máximas podem se aproximar dos 40 graus Celsius nos próximos dias. E por que que isso é importante falar? Porque quando a gente tem altas temperaturas, o calor aumenta a evapotranspiração, certo, do solo. Então é mais água saindo do solo. E isso associado à seca, certo? A umidade do solo ela cai ainda mais. Hoje, para você ter uma ideia, na região ali sul do Mato Grosso do Sul, sul, sudeste, a umidade do solo é a menor quando a gente compara com os últimos 20 anos. Então é uma região onde a gente está olhando mais de perto, certo? Onde está tendo uma consequência maior. E se a gente for separar essa safra, a atenção fica realmente mais para Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, com uma atenção especial para o Mato Grosso do Sul.
E aí, Felipe, olhando primeiro para essas áreas que estão com pouca chuva nessa parte sul do Brasil, esses impactos já causam perda de potencial produtivo nas lavouras, né?
Com certeza. Apesar de, se a gente olhar a produção, a estimativa de produção, ela está alta, a nossa mesmo aqui está em torno de 170,8 milhões de toneladas, mas com viés negativo. Se a pessoa olha apenas para a produção em si deste ano e analisa com o histórico, ela pode pensar, vir a pensar que nós temos boas condições, mas não é isso. Teve um aumento de área em relação à média dos últimos 5 anos, 10 anos, e também a gente tem que considerar que mesmo com essas baixa, com essa seca na parte sul da zona da soja, nós temos outras regiões que estão positivas, como o Mato Grosso, por exemplo. Além disso, a produtividade em algumas regiões ela pode ser abaixo, a gente ainda pode ter uma produção positiva devido ao aumento de área, certo? Mas, falando aí mais da produtividade, nós já estamos com viés de baixa, chegamos aí virar o ano com uma estimativa de 171 milhões de toneladas, estamos reduzindo. Tendência que a gente reduza pelo menos um pouquinho mais para a próxima semana. Ainda assim, falando de outras fontes, a Conab, com em torno de 166 milhões de toneladas, é possível que eles façam até mesmo uma estimativa um pouquinho maior do que isso, porque o cenário é negativo frente ao que nós estávamos estimando, mas como a Conab está estimando um pouquinho menos, pode ser que ela suma um pouquinho para depois começar a entrar num cenário mais de estabilidade e até mesmo de queda de produção já lá em março, tá? E o SGA deve manter estável para esse próximo relatório, que deve ser divulgado amanhã, e aí sim, para os próximos relatórios, pode ser que eles tragam alguma redução. Não há por que pensar em uma, hoje, pelo menos, uma produção em 175 milhões de toneladas, considerando a área que a Conab tem divulgado.
Se a gente olhar para os próximos dias, Felipe, essa chuva pode chegar nessas regiões do sul que estão precisando ou ainda vai seguir seco por mais um tempo?
A previsão, tanto nós trabalhamos com dois modelos climáticos, o europeu e o americano. Ambos modelos eles mostram o mesmo cenário, algumas diferenças de volumes, mas o cenário é chuvas acima da média ainda para o centro-norte, ou seja, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais para cima, e chuvas abaixo da média na parte sul do país. E quando a gente fala acima da média, abaixo da média, só para trazer uma ideia de volume, né? Então, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, deve ter chuvas de zero acumulados nos próximos 10 dias, de 0 até 30, 35 milímetros, o que é bem abaixo aí da média, mas de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás para cima, esses acumulados, dependendo do modelo europeu aponta um acumulado para os próximos 10 dias, até mesmo acima de 100, 120, 130 milímetros. Então, algumas regiões chovendo 20 milímetros, outras 120 milímetros. É uma diferença significante quando a gente olha apenas para os próximos 10 dias.
E aí, Felipe, olhando agora para essa parte centro-norte, que está tendo bastante chuvas, isso também pode causar impacto na produtividade, no desenvolvimento dessas áreas, né?
Exatamente, principalmente para as lavouras que estão em fase ali de enchimento de grãos, né? É muita muita atenção, porque mesmo que a gente tenha um alto volume de chuvas, nessa fase de enchimento de grãos, é importante você não ter seco, obviamente, mas não ter também chuvas muito fortes, porque isso pode afetar a produtividade e também a qualidade desse grão. Tá? Então a gente observou isso com o trigo no Brasil nas últimas safras, na safra de 2023, se eu não me engano. Observamos isso na safra de trigo de 2022 na Austrália, certo? E isso muda até mesmo o destino desse trigo: se vai para alimentação animal, se vai para alimentação humana. Para a soja, não muda muito, afetando a qualidade do grão, e se você tem uma redução clara da produtividade. Então, algumas regiões, talvez ali a Bahia, vai ter muitas chuvas nos próximos dias. É bom prestar atenção nesses volumes, para saber, qual será o real impacto disso para as lavouras.
Inclusive, Felipe, olhando para a colheita, né? O Ionaldo lá de Mineiros, Goiás, acabou de conversar aqui com a gente. Ele trouxe essas previsões de chuvas para a época que eles pretendem realizar essa colheita. Inclusive, para essas atividades, a chuva atrapalha também, né?
Também. Atrapalha a colheita, atrapalhando a colheita da soja. Se o produtor está planejando já plantar a soja, realizar o plantio do milho de segunda safra, isso fica um pouco mais adiado devido às chuvas em excesso que podem ocorrer nos próximos dias. Então, aí, claro que ainda é muito cedo para se falar em atraso do plantio do milho safrinha, mas é algo que a gente tem que prestar atenção mais para o fim de janeiro, fevereiro, como que está se desenrolando, como que está avançando a colheita da soja e também o plantio do milho safrinha.
E Felipe, olhando inclusive para essa sequência, para a segunda safra, como é que está nesse momento essas previsões? A gente deve ter boas condições para o desenvolvimento do milho segunda safra?
Quando a gente fala de previsão climática, nós gostamos de trabalhar sempre com períodos curtos. Quanto mais curto o período, maior a assertividade da previsão. Então, quando a gente fala de 10 dias, nós temos uma boa previsão. Quando falamos de próximos 3 meses, próximo trimestre, aí fica um pouco mais incerto, mas já te dá um bom norte, né? Então, a gente tem aí um cenário que não muda muito, o que é preocupante para parte do Brasil, do que nós estamos vendo hoje. O que nós estamos vendo hoje? Seca na parte sul. Tá? E chuvas próxima à média, até mesmo acima da média, já para a parte norte do país. Então, ali para o Paraná, Mato Grosso do Sul, são regiões que a gente tem que prestar muita atenção, porque essa seca pode se estender para as próximas semanas, afetando não só a soja, mas possivelmente o início do milho safrinha.
E aí, Felipe, a gente vai, claro, seguir acompanhando essas informações, essas atualizações da previsão, mas fica então esse alerta para produtor, independente da região, seja com muita chuva ou com pouca chuva, enfrentando dificuldades nesse momento que podem se estender por mais tempo, né?
Sim, pelo menos por enquanto, o cenário, e quando eu digo cenário, eu quero dizer a previsão climática é de que este cenário não tenha alteração. Seca no sul, chuvas acima da média no norte, algumas regiões com chuvas próxima à média, uma umidade do solo positiva. Isso tem acontecido principalmente em Mato Grosso, o que é muito bom, porque é o maior produtor do país. Porém, outras áreas têm sofrido com seca e outras áreas têm sofrido com excesso de chuva, e isso deve continuar pelo menos para a próxima semana.
Felipe, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, essas expectativas de clima, de chuvas, de umidade. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui ajudando a entender um pouquinho melhor a safra. É importante falar que o produtor ele pode realizar o plantio, o manejo extremamente correto, mas tem algo que ele não controla, que é o clima. Então é importante acompanhar semana a semana para entender e até mesmo se planejar quando vai realizar a colheita, quando vai realizar o plantio, se tem que fazer algum tratamento. Então é importante ficar sempre ligado no que está acontecendo, no que deve vir acontecer para ter um melhor planejamento. Nós estamos aqui sempre à disposição e precisando de mais algum esclarecimento, fique à vontade.
Felipe, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas atualizações das condições de clima para as lavouras do Brasil. Abraço, até a próxima.
Abraço.
Esse é o Felipe Reis, analista de safras da Earth Daily Agro, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o cenário de clima para o desenvolvimento da safra brasileira de soja. O Felipe destacando cenários diferentes, com o Brasil dividido praticamente no meio neste momento com relação às condições de chuvas, onde o centro-norte tem bastante precipitações, às vezes até acima da média, e a parte centro-sul faltando chuva, com seca e temperaturas bastante elevadas. Aí o Felipe destacando primeiro, olhando para o centro-sul, essa região que falta chuva. Isso já tem trazido impacto para o desenvolvimento das lavouras, expectativa de perda de potencial produtivo nessas áreas, com destaque especial para o Mato Grosso do Sul, onde o Felipe destacando que além dessa falta de chuvas, também tem temperaturas muito elevadas, o que causa essas perdas do potencial. Inclusive o Antônio Rodrigues Neto, lá de Laguna Carapã, conversava com a gente e destacava justamente esse cenário de falta de chuvas e de altas temperaturas lá para o estado sul-mato-grossense. Olhando para a parte centro-norte, onde essa chuva tem chegado de maneira mais consistente, Felipe também alerta para problemas e dificuldades, especialmente nas áreas que estão em enchimento de grãos neste momento, já que o excesso consecutivo de dias nublados e sem luminosidade pode afetar o enchimento de grãos, diminuir esse potencial produtivo, e também as previsões de chuvas durante a colheita podem dificultar os trabalhos dos produtores em campo, como o Ionaldo Moraes Vilela, lá de Mineiros, no estado de Goiás, conversou aqui com a gente, também destacou esse cenário e essas preocupações para a colheita da safra de soja lá em Goiás. Agora, para a gente entrar naquela parte final do Realidades da Safra aqui no Notícias Agrícolas, vamos passar para as notícias da safra. notícias, aproveitar para registrar a participação de vocês que estão acompanhando a gente ao vivo nesta quinta-feira. A Beatriz destacando que o Brasil é gigante e é importante ter essa visão geral da nossa produção, justamente essa a nossa intenção, o nosso objetivo aqui no Realidades da Safra, fazer esse giro pelo Brasil, mostrando a realidade nas mais diferentes regiões brasileiras. Começando as nossas notícias, destaque no Notícias Agrícolas nesta quinta-feira, matéria do Igor Batista, nosso jornalista. Mesmo com custos mais elevados, condição climática é positiva e traz otimismo para a safra 25-26 de cana-de-açúcar. O Igor destaca que após um 2024 marcado por tempo seco, que teve o ápice durante os episódios de incêndio sobre os canavinais no estado de São Paulo entre agosto e setembro, as chuvas no final do último ano trouxeram otimismo para o desenvolvimento da safra de cana-de-açúcar 25-26. Abre aspas para o Antônio Bortoleto, vice-presidente da Coplacana. Estamos mais otimistas para essa safra em comparação com a anterior, impulsionados pelas condições climáticas mais favoráveis que temos observado recentemente. As chuvas regulares e as temperaturas elevadas proporcionaram um bom desenvolvimento vegetativo para a cana-de-açúcar, é o que afirma a liderança da Coplacana. Segundo o que ele relatou ainda, houve uma recuperação significativa dos canaviais impactados pela seca, mas ainda há uma avaliação mais precisa da produtividade que está planejada para acontecer entre o final de fevereiro e o começo de março. Bortoleto ainda explica que neste momento será possível obter um diagnóstico mais completo da safra, pois a produtividade final ainda vai depender da continuidade das condições climáticas positivas durante os próximos meses, mas de fato, neste momento, expectativas mais positivas para a safra 25-26 de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Seguindo o nosso giro de notícias, lá para o Mato Grosso, onde a ProSoja MT, lá do estado mato-grossense, aponta que poucos produtores já iniciaram a sua safra de soja. A matéria da agência Reuters traz que o principal estado produtor de soja do Brasil começou de matéria tímida ainda os seus trabalhos de plantio, depois de um atraso nos seus trabalhos de colheita, depois de um atraso no plantio para esse ciclo 24-25. O vice-presidente da ProSoja Mato Grosso, o Luiz Pedro Bier, diz que alguns produtores já iniciaram a colheita precoce, mas de maneira geral ainda são poucos iniciados nessas atividades. Segundo a liderança, o atraso no plantio causado pelo tempo seco até o início de outubro. Com isso, espera-se a colheita também sofra um atraso para a janela ideal de trabalhos reduzidas. Inclusive, nessa semana, aqui no Realidades da Safra, a gente conversou com a Karine, lá de Ipiranga do Norte, no Mato Grosso, trazendo justamente essa expectativa de colheita começando nos próximos dias, algumas áreas de pivô já iniciando essas atividades depois desse pequeno atraso no trabalho de plantio lá no começo do ciclo da soja 24-25, ainda lá no ano passado. Continuando o nosso giro de notícias, vamos olhar agora para o Mato Grosso do Sul, onde por lá o prazo para o cadastro das áreas de soja se encerra nesta sexta-feira. Junto à Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso do Sul, a ProSoja MS, e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, os dois órgãos alertam para os produtores de soja precisam realizar este cadastro, esse registro das suas áreas dentro do prazo determinado, visando contribuir com a proteção fitossanitária das lavouras e das oleaginosas no estado e evitar multas para os produtores. Inclusive, o presidente da ProSoja Mato Grosso do Sul, o Jorge Michels, destaca que o cadastro é gratuito e bastante importante para o desenvolvimento das atividades, abre aspas, para a liderança sul-mato-grossense. É crucial que todos os produtores de soja do MS façam cadastro gratuito das suas áreas. Desta forma, os órgãos competentes conseguirão ser mais assertivos em políticas e ações voltadas para o controle dessa doença e de outras pragas que reduzem o potencial produtivo de nossas lavouras, explica Michels. Então, até sexta-feira, até amanhã, o produtor do Mato Grosso do Sul precisa realizar esse cadastro das suas áreas de soja cultivadas nessa safra 24-25. Mais um giro de notícias, agora a gente vai lá para o Rio Grande do Sul, onde o trabalho de plantio do arroz irrigado foi considerado encerrado pela Secretaria de Agricultura Gaúcha. O Rio Grande do Sul encerrou o plantio do arroz irrigado, atingindo 927.885 hectares. Algumas regionais ainda não atingiram 100% da intenção semeada, sendo a região central a qual sofreu o maior impacto de enchentes que ocorreram no mês de maio, posteriormente com a frequência intensa de chuvas que atrasou a reconstrução das áreas, atingindo apenas 84% da intenção inicial da semeadura. Já a zona sul e planície costeira interna semearam uma área pouco menor que a intenção, sendo assim o estado fechou com 97,8% daquela intenção prevista inicialmente para a safra 24-25. O IGA, que é o Instituto Rio-Grandense do Arroz, salienta que durante o mês de janeiro, as equipes dos núcleos de assistência técnica e extensão rural vão realizar novos levantamentos para os números finais de semeadura sejam divulgados durante a abertura da colheita de arroz, que acontece entre 18 e 20 de fevereiro. Para a gente encerrar esse giro de notícias, lá em Minas Gerais. Minas Gerais, expectativa. Um trabalho desenvolvido pela EPAMIG lá no estado mineiro, trazendo um benefício do trigo para a silagem para alimentação animal. Os trabalhos da EPAMIG destacaram uma nova cultivar que se adapta bastante às condições climáticas, inclusive tem maior resistência ao calor, a doenças, em comparação com o milho na segunda safra, se adaptam bastante a esse período de cultivo e trazem uma nova opção para o produtor de animais lá do estado mineiro com esse cultivo do trigo, que inclusive permite o plantio de sementes para a própria lavoura, de acordo com os estudos da EPAMIG, traz mais rentabilidade, menor custos e é uma alternativa importante para o produtor mineiro olhar com carinho para o cultivo do trigo de silagem na segunda safra, às vezes até em substituição ou em rotação de culturas com o milho safrinha. Esse é o Realidades da Safra, espaço aqui do Notícias Agrícolas para a gente conversar, fazer um giro pelo Brasil, verificar o desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões brasileiras. E para isso, a sua participação é bastante importante. Mande a sua foto, a sua imagem, o seu vídeo para a gente acompanhar o desenvolvimento da sua lavoura, contando a sua realidade. Às vezes, as realidades de desenvolvimento variam de vizinho para vizinho, de cidade para cidade. Então, a participação de todos os produtores é bastante importante para a gente ir montando esse quadro, montando esse cenário de como é que está se desenvolvendo as lavouras, a safra brasileira, das mais diferentes culturas em todas as regiões do país. A gente te espera amanhã para mais uma edição do Realidades da Safra aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Guilherme Dorigatti e te espero amanhã. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.